Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de outubro, 10 do 10, né, Marcos Bezerra?
Isso.
Já está no ar, então nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, cara ouvinte, aqui você fica bem informado e participa, afinal de contas o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então quem não entendeu nada que a gente entrou no ar agora, a partir das 12h20, é porque está tendo aí horário eleitoral gratuito no rádio para esse segundo turno das eleições. Então até próximo ao final do mês, vamos estar nesse horário, tá bom? Mas fique conosco nessa sintonia para você ficar bem informado e participar. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra, meu parceiro de bancada. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana.
Obrigado, Kátia. Para você também, um grande abraço. E para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, a partir de agora você fica por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E claro, tem sua participação garantida pelo nosso WhatsApp 988291029. E também, logo mais, vai ser liberado o telefone 3675-2000. Coutinho Neto, sempre bem municiado, chega daqui a pouquinho com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco. Bem, o Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jajamada e também na Marquês de Paranaguá, onde você compra, né, e parcela aí em até 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Olha, daqui a pouquinho vamos ter uma entrevista aqui com a Claudiana Figueiredo. A Claudiana, que é a coordenadora regional sul do Sebrae Bahia. E daqui a pouco nós vamos falar do Sebrae Day. O que é o Sebrae Day? Já você vai saber detalhes, toda a programação do Sebrae Day com a Claudiana Figueiredo, tá bom? Daqui a pouquinho. Olha, são 12 horas e 24 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: finanças. Escolas devem justificar alta nas mensalidades. Eita, vem aí o aumento na mensalidade, viu, pais?
Correio da Bahia. Bahia é o segundo estado com maior número de casos de trabalho infantil.
Que triste, né? Jornal Meio Norte, Teresina. Energia limpa. Nordeste está na rota do hidrogênio verde.
Folha de Pernambuco, 5.360 vagas para curso no IFPE.
Jornal do Comércio, Recife. Segundo turno em Pernambuco, campanhas intensificam corrida por apoios.
Diário de Pernambuco, esporte vence e mantém sonho vivo.
Jornal Estado de Fortaleza, Ceará registrou 589 casos de câncer de mama em 6 meses. Lembrando que nós estamos vivendo o Outubro Rosa, né? Que é uma campanha de prevenção ao câncer de mama e também ao câncer uterino.
Tribuna do Norte de Natal, empregos, comércio do Rio Grande do Norte vai abrir 6.500 vagas temporárias e 35% serão efetivadas.
Que boa notícia, né? Que assim seja em todo o país. Uhum. Jornal Imparcial de São Luís, Maranhão, eleições presidencial. TRE Maranhão inicia preparativos para votações mais rápidas no segundo turno. Olha, Marcos, a gente espera que realmente seja, porque muita gente reclamou, né, de ficar muito tempo aí nas filas. Tinha eleitor que demorava até mais de 10 minutos para voltar. ou em média era 10 minutos. Então, assim, isso incomodou muito, né, o eleitor, essa lentidão.
Mas o fato de ser apenas segundo turno agora, presidente e governador, creio que vai ser bem mais rápido.
É.
Jornal Globo do Rio, eleições 2022, legislativo mais concentrado empurra partidos para fusão.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, quase 175 mil gaúchos entraram na Bolsa desde o começo da pandemia. É na Bolsa de Valores, viu, minha gente?
O estado de São Paulo, bancada de partidos do Centrão, aumenta 41% nos estados e Distrito Federal.
Folha de Londrina, Paraná, comércio espera reação na véspera do Dia das Crianças.
Jornal do Tocantins, de Palmas, denunciada facção do Maranhão que tentava controlar tráfico de drogas no Bico do Papagaio.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Como nós temos entrevistada hoje, vamos fazer o seguinte, vamos acionar logo o nosso repórter Coutinho Neto para fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós e daqui a pouquinho a gente inicia a entrevista do dia, tá bom? Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias? Bom início de semana também.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima segunda-feira. Marcos Bezerra, excelente tarde também, um ótimo trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, aquele abraço.
E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, aguardando a chegada de sua viatura virtual, já estamos aqui, municiados com muitas informações do setor policial e você vai embarcar comigo, apertar o cinto, porque a notícia agora é de polícia. Violência no município de Itabuna. Mais um homicídio foi registrado na cidade vizinha de Ilhéus. Um jovem, identificado apenas pelo prenome de Joadson, com o apelido de Chico Bento. Ele foi morto quando estava de bicicleta no bairro São Caetano, fato este que aconteceu na madrugada do último sábado. Segundo informações do local, os assassinos, no caso, dois homens que estavam a bordo de uma motocicleta, se aproximaram e deram dois tiros no rapaz, sendo que um pegou na cabeça e outro no rosto. Ao que tudo indica, o Joadson era o usuário de drogas, porque foi encontrado com ele uma caixa de fósforos e também um cachimbo artesanal usado para o consumo do crack. O departamento de polícia técnica foi acionado pela polícia militar e removeu o corpo de Chico Bento. É o segundo assassinato no mês de outubro em Itabuna, sendo que no ano de 2022 já contabiliza com 25 homicídios e mais 28 resistentes mortos em alto de resistência contra a polícia, totalizando 53 mortes violentas. Aqui no município de Ilhéus, noite de sábado, um homem, ele foi baleado após ter sua moto roubada por dois criminosos em plena Avenida Itabuna. O homem ficou agonizando no chão, aguardando a chegada da equipe do SAMU 192. Ele foi encaminhado diretamente para o Centro Cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. O estado de saúde dele não foi informado até o momento. E também a polícia tenta localizar e prender esta dupla que tentou aí contra a vida deste homem aqui na cidade de Ilhéus, na Avenida Itabuna. Sua viatura virtual da Gabriela FM agora vai se deslocar até o município de Ubatã. Um homem identificado como Romaldo Souza dos Santos, de 27 anos de idade, ele foi baleado em uma tentativa de homicídio na noite de ontem, domingo. Conforme informações de testemunhas, homens armados teriam iniciado um tiroteio no bairro Relíquia e, na sequência, na Várzea. A vítima tinha chegado do estado de São Paulo ontem mesmo, domingo, e estava na porta da sua residência quando os criminosos chegaram. A vítima correu para dentro de casa, mas foi alcançada e alvejada. O SAMU foi acionado e conduziu Ronaldo ao Hospital César Monteiro Pirajá e posteriormente para o Hospital de Base lá em Itabuna. Mais uma violência em nossa região, hein? Município de Ibirataia. rapaz, identificado apenas pelo apelido de Patriquinho, sofreu uma tentativa de homicídio no início da noite de ontem. Segundo populares, o homem portando uma arma de fogo passou correndo e deflagrou pelo menos 5 disparos contra a vítima, que recebeu 2 tiros. Ele foi socorrido por pessoas que passavam no local até a Fundação Hospitalar de Ibirataia, enquanto que o atirador fugiu com destino ignorado. A polícia militar foi acionada e estava realizando rondas durante toda a noite de ontem e abordagens a fim de prender o criminoso. Essa é a segunda tentativa de homicídio que ocorre no município de Ibirataia apenas no mês de outubro. Daqui a pouquinho sua viatura virtual voltará reabastecida de notícias de polícia com informações do setor policial em toda a minha grande e querida Bahia. E você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, muito obrigada, tá, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, vamos fazer o seguinte, já são 12 horas e 33 minutos. Vamos logo a um rápido intervalo comercial para, na volta, a gente ficar à vontade aqui para bater um papo com a nossa entrevistada. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 41 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, agora sim vamos poder iniciar aqui a nossa entrevista do dia. Nós vamos conversar com a Claudiana Figueiredo, coordenadora regional Sul Sebrae Bahia. Vamos falar sobre o Sebrae Day. Boa tarde, Claudiana. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia. E foi, ainda bem, né, que você está aqui conosco hoje no estúdio, porque durante a pandemia, um outro período, era mais por telefone, né, Claudiana? Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Um prazer sempre estar aqui com você, ainda mais quando a gente é recebido com esses sorrisos, assim. Deixa a gente muito animado aí para o dia e para a semana que está começando, né?
Hoje colocamos até o papo em dia aqui, lembrando Teixeira de Freitas, é, né? Nossa terra.
Nossa trajetória é longa, né, Kátia? Então, verdade, precisa de algumas horinhas aí para colocar o papo em dia.
Verdade. Claudiana, nos conte o que é o Sebrae Day, como é que ele funciona?
Então, Kátia, nós percebemos que a nossa comunicação, muitas vezes ela não estava chegando em todos os cantos de Ilhéus e em todos os cantos dos municípios onde a gente atende. Então, muitas pessoas ainda passavam pelo Sebrae e diziam que não tinha acesso à agenda de cursos, tinha dificuldade, às vezes, com o atendimento do Sebrae, porque não sabia como funcionava. Então, diante disso, a gente criou uma estratégia de nos aproximarmos cada vez mais dos micro e pequenos negócios de todo o município, né? Porque muitas vezes a comunicação ela chega mais ao centro e não chega ao Teotônio Vilela, não chega ao Malhado. Então, a gente criou o Sebrae Day, que é, pelo menos uma vez na semana, um dia da semana, a gente vai até um determinado bairro, né, para fazer o atendimento in loco. Então, a gente coloca todos os nossos analistas visitando as empresas e, durante um dia dessa semana escolhida para estar no bairro, a gente faz o que a gente chama do Sebrae Day, que é um atendimento, um plantão de atendimento, onde a gente faz orientação com o INSS, com o Banco do Povo, com as instituições outras financeiras, com o Balcão do Empreendedor, e faz palestra com aqueles temas que foram identificados, que são os grandes gargalos desses micro e pequenos negócios.
Que bacana. Então, como você mesmo disse, que chega a essas localidades, né? Porque a gente sabe que Ilhéus é bem grande. A gente tem ali o comércio no Malhado, Teotônio Vilela, ali no sul, né, Nelson Costa. Então, vocês vão fazendo por região. Já teve no Malhado, não é isso?
Isso.
E agora vai ter o do centro.
Exatamente. Essa semana nós começamos a visitação a todas as empresas do centro na última sexta-feira e após o feriado, na quinta-feira, nós teremos esse dia de plantão de atendimento e a palestra à noite para atender os empresários do centro. E por que que isso é importante também, Kátia, da gente territorializar e fazer esses atendimentos in loco? Porque às vezes as necessidades desses clientes, elas se diferenciam. Então, quando a gente faz essa visitação, a gente também já está passando, fazendo uma pesquisa de quais são as principais necessidades daqueles empresários daquele bairro e a gente já leva o conteúdo e o conhecimento adequado para as necessidades dessas empresas.
No caso dessa programação aí do centro, como é que vai ficar e qual o dia exato?
Então, a gente vai, vai ser das 18 às 20 horas o plantão de atendimento, uhum, né, que vai acontecer no Sebrae, no nosso auditório ali no edifício Premier. E teremos duas palestras. Uma palestra que acontece às 18h30, que é Venda Mais pelas Redes Sociais. Esse que ainda é um grande desafio do micro e pequeno negócio e que a gente tem como tendência e que não podemos mais escapar disso. Um empresário que não estiver com a presença nas redes sociais, ele tende a, em muito pouco tempo, não conseguir dar conta de quem está. Uhum, né? Então, uhum, isso é um tema que é importantíssimo para ele estar cuidando.
Sem falar que as redes sociais chamam muito a atenção, né? Por exemplo, você quer um certo produto, você vai na rede social daquela loja, vê, será que eles têm mesmo, né? Tira as dúvidas ali e acaba indo lá comprar esse e compra outros produtos também, né?
Exatamente, até porque, Kátia, mesmo que as pessoas não comprem pela internet, 86% das pessoas, elas pesquisam pela internet. Isso. Então, a jornada de compra, ela tá quase que 100% das pessoas têm uma experiência digital. Então, por isso que a gente não apenas precisa se preparar para vender, mas estar presente é fundamental. E a gente vai tratar disso nessa programação no bairro. E, além disso, a gente sabe que um dos grandes gargalos das micro e pequenas empresas é o crédito, né? E existe um grande mito a respeito de que é muito difícil acessar crédito, né? Então, a gente está levando também uma orientação sobre como conseguir crédito para o seu negócio, onde nós teremos um analista, né, que vai estar dando todas as explicações e colocando qual é esse passo que você precisa dar. Porque mesmo que nesse momento você tenha algum impedimento, você precisa começar já a entender como é que se dá esse processo do crédito, para que você, não podendo hoje, amanhã, você esteja preparado para acessar esse crédito, que é fundamental se você quiser expandir o seu negócio. E hoje a recomendação é, se você quer fazer alguma expansão, se você quer imobilizar no seu pequeno negócio, o ideal é que você faça através de uma linha de crédito e deixe o recurso próprio que você tenha para capital de giro. Então, a gente vai dar todas essas orientações sobre esse acesso a crédito.
No caso, o Sebrae Day do Centro de Ilhéus vai acontecer no dia 13, agora, de outubro. Portanto, hoje é dia 10, 13, 11, 12...
Quinta-feira,
né? Pronto. É. Logo após o feriado, viu? Na quinta-feira, Sebrae Day, Centro de Ilhéus, local auditório do Sebrae, edifício Premier. Lembrando que vai ter esse plantão das 6 da noite às 8 da noite, lá no Sebrae também, que funciona no Premier, não é isso, Claudiana?
Isso. E aí a gente vai ter o NAC, FIEB, né, que é o Núcleo de Acesso a Serviços e ao Crédito, e a gente vai ter um consultor orientando sobre todas as linhas de crédito das agências financeiras, né? Uhum. Vamos ter o Banco do Povo, que é microcrédito, Banco do Nordeste também, que vai estar lá presente com microcrédito, INSS, e todos os analistas do Sebrae para tirar todas as suas dúvidas a respeito daquilo que você tem de dificuldade no seu negócio.
E é gratuito? O empreendedor, ele tem que pagar alguma taxa, alguma coisa para participar?
Não, é 100% gratuito. E a gente gostaria muito, né? Além de ser gratuito, a gente vai ter o maior prazer de recebê-los lá. Entendendo que a grande força do Brasil, né, Kátia, são os micro e pequenos negócios, que gera aí mais de 60% dos empregos formais do Brasil. Então, a gente está ali à disposição para acolhê-los, recebê-los e dar o melhor atendimento possível.
Então, vocês, empreendedores, né, do centro da cidade, têm que aproveitar essa oportunidade. dia 13 de outubro, quinta-feira, ali no auditório do SEBRAE, no edifício Premier, né? Fica ali do ladinho do estádio municipal, muito fácil. Então vão ter palestras às 6h30 da noite, 7h30 da noite, sem falar desse plantão que vai estar ocorrendo das 6 às 8 da noite, lá o plantão de atendimento do SEBRAE. Em relação à programação, Claudiana, eu tô vendo aqui as palestras, né? Venda mais pelas redes sociais com Anderson. Eu não sei falar sobre o nome do homem, viu, gente? Mas eu vou tentar. Anderson Vecetia, acho que é isso, mais ou menos isso. O Anderson, ele já é bem famoso nessa área, né? De palestras.
Sim, sobre as ele é um consultor especializado nisso, né? Então, quando a gente, por exemplo, vai contratar consultorias específicas e para cada negócio, ele é um dos consultores do SEBRAE, ele atende a Bahia inteira e já tem uma vasta experiência em e-commerce, em vendas pela internet, e ele também é especialista em criação de marcas, então tem toda uma relação com o tema que vai facilitar muito nesse processo de venda pela internet.
E também vai ter a outra palestra, Como Conseguir Crédito para Seu Negócio, com o Caio Ramos. Fala um pouquinho do Caio para nós.
Sim, o Caio ele é um agente também da FIEB, né? Um analista especialista em crédito. E o Caio, o que é importante também do Caio, Kátia? Que depois as micro e pequenas empresas que queiram um atendimento in loco no seu negócio para tratar especificamente dessa questão, o Caio vai dar todo o suporte para essa empresa, para ajudar na documentação que ele precisa levantar, ajudar na elaboração dessa documentação, para que ele possa facilitar esse acesso ao crédito. Então, além da palestra, o Caio vai estar à disposição para fazer esses atendimentos depois, né?
E suporte.
Com certeza. Eu queria muito ter um acesso desse, se eu já tivesse a minha microempresa, que em breve eu vou ter, viu?
Olha!
Não vou perder essas orientações de jeito nenhum.
E deixa eu te perguntar uma coisa, Claudiana. O SEBRAE Day, dia 13, vai ser do centro. Já tem as datas das próximas em outras áreas de Ilhéus?
O SEBRAE Day a gente está realizando uma semana sim e uma semana não.
Sim.
Então, uma semana ocorre aqui em Ilhéus, na semana seguinte ocorre em Itabuna,
sim,
que também está sendo contemplada. Nós tivemos a primeira edição lá no bairro São Caetano. Foi um sucesso.
É um comércio forte, né?
Exatamente. E aí a gente vai ter outras edições no bairro de Fátima, no centro. E aqui em Ilhéus a gente está indo para o Teotônio Vilela, para o Nelson Costa. Então é sempre uma semana sim, uma semana não. E as empresas, os empresários, não se preocupem, porque na semana que antecede, a gente vai estar sempre em loco com todos os nossos analistas visitando, Kátia, empresa por empresa, para que não corra o risco de que nenhum empresário tenha conhecimento de que a gente está realizando essas ações territorializadas com o SEBRAE Day.
Bacana, uma iniciativa muito importante aí para os nossos empreendedores, né? Até as pessoas que estavam trabalhando, ele é microempreendedor, mas só tem a lojinha virtual dele, também pode participar, né, Claudiana?
Pode e deve, né? Porque mesmo que você já tenha e já venda, né, através das redes sociais ou tenha um site e já trabalha com e-commerce, todos os dias dessa área tem um dinamismo muito grande, né? Então todos os dias tem uma mudança, tem uma oportunidade, tem um detalhe que você precisa estar sempre antenado para que você consiga acompanhar. Então, durante esse período, você que também faz parte e já tem negócio digital, é importante que você esteja lá para se atualizar, para estar por dentro dessas inovações. É importante também, Kátia, que esses empresários aproveitem esse momento, porque a gente tem muitas datas festivas aí, né? A gente tem Copa do Mundo, a gente tem agora o Dia das Crianças, vai ser um dia depois, mas tem outras datas, como Natal, e essas oportunidades do SEBRAE Day é também para fazer essa orientação sobre como se preparar para essas datas comemorativas para potencializar essas vendas.
Natal, então, hein, que está chegando aí, já tem loja já expondo as árvores de Natal, viu, que já estão à venda. Então é aquele empreendedor que já está, né, se adiantando.
Exatamente, é aquele que já tem um planejamento, né, que já sabe onde quer chegar e já está correndo atrás aí para fazer isso, reverter em grana, né, em faturamento, em lucratividade. porque isso é importantíssimo e são esses detalhes que fazem com que as nossas micro e pequenas empresas consigam aí ter melhores resultados.
Bacana. Claudiana, parabéns a toda a equipe do Sebrae Regional Sul por essa iniciativa e que o Sebrae Day aconteça mais e mais e atraia mais e mais empreendedores para aqueles... alavanque mais as vendas, né?
Com certeza, Kátia. Muito obrigada aí, você, o Marcos, que está sempre abrindo as portas aqui da Gabriela FM para o Sebrae. Mas é isso, né? Diz que tudo vale a pena quando a causa não é pequena. E muito obrigada pela sensibilidade de vocês a essa causa dos pequenos negócios. E a gente é sempre muito feliz quando vem ao seu programa e tem essas oportunidades aí de divulgar essas boas ações.
As portas, os microfones vão estar sempre abertos.
Obrigada, Kátia. Parabéns aí pelo programa. Eu sou um ouvinte fiel, né? E ouço todos os dias. E vocês estão sempre melhorando a cada dia. Muito obrigada a vocês.
Obrigada. Obrigado, Claudiana.
12 horas e 55 minutinhos. Vamos de informação, Marcos Bezerra. Vamos falar da campanha, né? Da prevenção ao câncer de mama da Casa de Itabuna, que acaba de ser lançada.
Isso, olha, o Brasil deve fechar o ano com mais de 66 mil casos de câncer de mama, com taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres e cerca de 18 mil óbitos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA. Entre os estados com maior quantidade de ocorrências estão São Paulo, com 18.250, Rio de Janeiro, 9.150, Minas Gerais, 8.250, Rio Grande do Sul, 4.050 e Bahia, 3.460. Instituições em todo o país anualmente promovem campanhas de prevenção à doença. No sul da Bahia, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna lançou série de ações do Outubro Rosa. De acordo com o cronograma, as atividades serão realizadas até o próximo dia 27 nas unidades de quimioterapia, no anexo do Hospital Calixto Midler de Filho, na radioterapia, no anexo do Hospital Manuel Novaes e nos auditórios dos dois hospitais.
Exato. Na cerimônia, né, de abertura da campanha, o médico Eduardo Kowalski reforçou a necessidade ao autocuidado, orientou que tanto as mulheres quanto os homens façam o autoexame das mamas e, caso suspeitem de alguma anormalidade, procurem um especialista na área de avaliação, diagnóstico e tratamento precoce. Ele destacou ainda que as unidades da radioterapia e quimioterapia contam com equipes de profissionais altamente capacitados e que os serviços prestados pela Santa Casa são referência na Bahia. No início da campanha, a Santa Casa de Itabuna entregou uma placa de agradecimento aos grupos de apoio aos pacientes em tratamento com câncer, contra o câncer. Entregou ainda uma máquina de costura para Faiusa Jussara Moura dos Santos, fundadora do grupo Câncer, Fé e Amor. As atividades de Outubro Rosa prevêem no dia 13, na próxima quinta-feira, a partir de 1:30 PM, a apresentação do coral da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, ali na unidade de quimioterapia. Já no dia 17 de outubro, será de mobilização do projeto Amor em Mechas, com corte de cabelo gratuito com mechas para doação. As interessadas devem comparecer à sala de seleção do Hospital Calixto Midler Filho no dia da ação, portanto, dia 17. Você que tem um cabelo bem grande, tá a fim de cortar parte desse cabelo e doar para quem precisa de peruca, né, Marcos? Que tem muitas mulheres que têm que usar peruca porque elas não ficam à vontade careca, né? Porque a gente sabe que a quimioterapia faz a pessoa perder os cabelos, né? Tanto homem como mulheres. E as mulheres, muitas preferem usar a peruca. E é interessante, quem puder fazer a sua doação de cabelo. Tem gente aí, né, dona Caona? Conheço gente que tem o cabelo bem grande aqui. Se quiser doar. Mas é isso. Eu acho bacana também ter gente que faz tem esse gesto de doar aí. Eu acho muito legal mesmo, tá? Mandar um abraço, né, pra toda a equipe lá da Oncologia da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. Um abraço especial aí pra doutor Eduardo Kowalski, grande médico. Olha, conheço diversas pessoas, viu, Marcos, que sempre fala que agradece muito ao doutor Eduardo, porque ele é um médico que trata dos pacientes com muito amor, né? Com muito carinho mesmo. Então, um abraço aí pro doutor Eduardo Kowalski, da Santa Casa de Misericórdia. Ah, vou mandar um abraço também pro meu amigo, provedor da Santa Casa de Misericórdia, de Itabuna. Estive com ele ontem, doutor Francisco Valdés. Um abraço pro senhor, viu? 12:59 já, Marcos Bezerra?
É isso aí, o tempo voa.
Nossa senhora, então vamos rapidamente falar aí desse hospital que foi atingido por incêndio em Salvador. Ele está abandonado, tá, gente? Há um ano, não é isso, Marcos?
É o Hospital Salvador, que teve uma das salas atingidas por um incêndio na noite de ontem, está abandonado há cerca de um ano. A unidade fica no bairro da Federação e funcionou como ponto exclusivo para tratamento da Covid-19 até outubro do ano passado. Hoje, documentos e pacientes estão amontoados em uma sala onde funcionava a administração do hospital. O local tem muito lixo espalhado e até fezes humanas são encontradas na unidade, junto com material hospitalar de risco, como seringas e bisturis. Cadeiras de rodas e extintores também foram abandonados na unidade. Vândalos destruíram portas, janelas e caixas de força de eletricidade. Durante a pandemia, o Hospital Salvador foi administrado pela Prefeitura. Por meio de nota, a gestão informou que a unidade já estava sem funcionar e que, no período de pico da Covid, foi requisitada administrativamente pela Prefeitura. Essa requisição, no entanto, foi encerrada há um ano. O site do próprio hospital informa que o local é administrado pela Santa Casa de Misericórdia, que afirmou que não há vínculo com a unidade desde 31 de outubro de 2021. Então, está aí a questão desse hospital em Salvador, né? Abandonado.
Pois é, a Santa Casa Misericórdia de Salvador, né, gente, que administra aí, mas informa que não há mais vínculo, né, com a unidade. Agora, é um hospital que deveria estar de portas abertas, em pleno funcionamento, porque a gente sabe... Quanto mais o hospital funcionando, melhor, né, Marcos Bezerra?
Verdade.
Bem, vamos acionar ele? O nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a segunda entrada de hoje aqui com mais informações para nós do setor policial, né, Coutinho? Quais são as notícias agora?
Muito obrigado a você, Kátia, muito obrigado a você, Marcos, e muito obrigado, muito especial, a você que continua aqui sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, porque a sua viatura virtual está de volta, reabastecida e municiada de notícias de polícia. Você agora vai embarcar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, extremo sul baiano, violência crescente em várias cidades da região. Acompanhe comigo. Olha, a central do 18º Grupamento de Bombeiros Militares de Teixeira de Freitas recebeu na tarde de ontem, por volta das 17h50, uma informação de um adolescente que desapareceu nas águas do rio Itanhem, nas proximidades do Clube Floresta, na cidade de Teixeira. O adolescente Edivaldo Jesus dos Santos, de 15 anos, estava com um grupo de amigos quando afundou em uma parte profunda do rio, não retornando às margens. Colegas e pessoas que estavam no local realizaram buscas, mas não encontraram o adolescente. Os profissionais do Grupamento de Bombeiros Militares estiveram no local ainda ontem, na noite do acontecido, e realizaram buscas no rio, mas não encontraram o corpo, só sendo localizado na manhã de hoje, devido à escuridão que estava no momento do acidente. Olha que violência, hein? Um homicídio aconteceu na madrugada do último sábado, por volta de 1h30 da manhã, no distrito de Corumbá, em Prado. Um índio, ele foi assassinado. A vítima foi identificada como sendo o índio Ailton Rosário dos Santos, de 37 anos de idade, vulgo Ita. Inclusive, ele era ex-presidiário do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas e era morador da aldeia Craveiro. O indígena foi assassinado por 2 disparos de arma de fogo na cabeça. Policiais do 88 CIPM de Prado preservaram a cena do crime até a chegada da Polícia Técnica de Itamaraju. Um acidente com vítima fatal aconteceu na madrugada de ontem, domingo, por volta da meia-noite 30, no quilômetro 49, sentido Alcobaça, próximo ao distrito de Cantagalo. A vítima foi identificada, Venâncio Torres dos Anjos, de 27 anos de idade. Segundo informações, Venâncio trafegava na via conduzindo a motocicleta Honda CG125 Titan, quando foi surpreendido por um veículo Honda Civic em direção oposta, ocasionando uma colisão frontal. Populares não anotaram a placa do veículo e o condutor fugiu do local sem prestar socorro, enquanto que Venâncio veio a óbito no local do acidente. Outro acidente aconteceu na manhã de ontem, domingo, por volta das 5h30 da manhã, no quilômetro 804 da BR-101, local conhecido como Curva da Morte, no município de Itamaraju. De acordo com as informações, o casal trafegava na BR-101 a bordo de uma motocicleta e, no momento que estava fazendo uma ultrapassagem, colidiu com uma carreta. A carreta foi uma carreta Scania com semi-reboque. Com forte impacto, o condutor e a carona foram arremessados no asfalto e no acostamento. A motocicleta ficou totalmente destruída. O condutor da motocicleta, Kleber Jesus de Oliveira, de 25 anos de idade, e a carona, Sônia Souza da Silva, de 39 anos, vieram a óbito no local. O condutor do veículo Scania, Edmar de Paulo, permaneceu no local e prestou os esclarecimentos à Polícia Rodoviária Federal de Anápolis, que atendeu a ocorrência. Olha a nossa grande Bahia, sua viatura virtual chega em Feira de Santana. Guilherme Irã Matos Santos, 20 anos de idade, ele foi assassinado ontem à tarde no Bloco C do residencial Ponto Verde, em Feira de Santana. Segundo a polícia, ele foi atingido por um disparo de arma de fogo no pescoço, cabeça, braço e mão. O autor e o motivo do crime ainda não foram conhecidos e nem identificados. A delegada Daniele Matias efetuou levantamento cadavérico juntamente com os peritos do DPT e policiais civis. O índice de homicídios em Feira de Santana apresentou um aumento no mês de setembro deste ano, em comparação com setembro de 2021, quando foram registrados 22 homicídios, e ao mês anterior deste ano, em agosto, que teve 23 homicídios. Além dos 29 homicídios, ocorreu um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte, totalizando 30 crimes violentos, letais e intencionais no mês de setembro. Todas as vítimas são do sexo masculino, sendo que 28 homens foram mortos a tiros, e um por estrangulamento e um por espancamento. Além destas 30 vítimas, outros 10 homens morreram em confronto com policiais neste mês de setembro em Feira de Santana, fechando com saldo de 40 mortes violentas naquele município. Sua abertura virtual da Gabriela FM retornará amanhã, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, terça-feira, do Jornal do Meio Dia, se assim Deus nos permitir. Olha, rapidamente aqui, resumindo para vocês aqui, mais uma informação do setor policial, gente. Que violência, quanta violência em Salvador, hein? Onde seguranças foram baleados, um faleceu, infelizmente, um morreu, né? Por conta aí de assaltantes, tentaram cometer assalto num condomínio em Salvador. E aí os moradores do bairro do Itaigara, né, lá em Salvador, que é um bairro nobre, fizeram um memorial no lugar onde o segurança Juscelando Macedo Silva, de 44 anos, foi morto a tiros após reagir a um assalto. O crime aconteceu na tarde de sábado em um condomínio e até amanhã de hoje nenhum dos suspeitos foi preso. Um segundo segurança, Cleidson Silva dos Santos, de 39 anos, foi baleado na coxa e passou por cirurgia. Ele está internado no HGE, mas não corre risco de morte. O estado de saúde dele é estável, mas também ainda não há previsão de alta médica. No momento dos disparos, Juscelando se resguardou atrás de um poste para dar apoio a Cleidson, que estava ferido. Isso a gente pode ver nas imagens, né, que já estão circulando aí na internet, inclusive lá no Correio da Bahia você vê essas imagens. A vítima acabou atingida no pescoço por um dos disparos e morreu ainda no local. Em homenagem ao segurança, moradores e trabalhadores do condomínio colocaram flores na área onde está instalado o poste, que ele tentou se esconder. Mensagens de pesar, fotos e bilhetes também foram depositados em memória de Juscelando. O corpo dele foi sepultado hoje no cemitério Campo Santo, no bairro da Federação, em Salvador. Foi enterrado ontem, tá, gente? No domingo. No condomínio, ele era visto como uma pessoa muito querida, né? Moradores disseram, né, que ele era muito querido lá. Inclusive, uma moradora, ela até relatou que ouviu aí, né, da casa dela, ela ouviu os disparos. Em seguida, né, depois de tudo que aconteceu, os familiares da vítima chegaram lá, ela deu apoio a esses familiares. infelizmente, né, teve essa tragédia aí. Olha, câmeras de segurança registraram a ação criminosa. As imagens mostram o momento em que os seguranças tentaram fugir de dois suspeitos. O Cleidson chega a entrar em luta corporal com um deles. Os dois caem no chão. Neste momento, ele é baleado na coxa e não se levanta mais. Ele se arrasta, né? A gente vê na imagem já ele se arrastando para trás do poste onde estava o Juscelando. E em seguida, o Juscelando aparece se rendendo com as mãos para cima. Ele tenta separar o colega de trabalho com o suspeito na briga, enquanto o segundo homem armado aponta a arma e dispara, atingindo o pescoço do Juscelando. Os dois homens armados fugiram em seguida em um carro roubado, de acordo com a Polícia Militar. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que vai analisar essas imagens da câmera de segurança para tentar identificar e prender os suspeitos. Olha, Marcos, muito triste, viu?
Verdade.
E dá para ver nas imagens, quando os caras estão fugindo no carro, eles param, um desce, vem para cima dos seguranças e dispara. Né? Sendo que o segurança já estava, o Juscelando, se rendendo. Uhum. Gente, eu não entendo essa violência toda. Bastava ir embora, deixava os seguranças em paz.
É verdade.
Muito triste, viu, Marcos? Esta é a segurança, é a insegurança pública na Bahia, né? Que o seu governador diz que fez e faz. Será, governador? Quer continuar dessa forma, né? Ô Marcos, vamos para a última notícia do programa, já estouramos aqui o horário. Vamos falar que o mercado reduz projeção para o IPCA de 2022 pela 15ª semana seguida e eleva o PIB de 2023.
O boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, prevê a inflação de 2022 em 5,71%, ante projeção de 5,74% da semana anterior. O mercado reduziu pela 15ª semana consecutiva a expectativa para a inflação de 2022, mostra o boletim Focus desta segunda-feira. O documento divulgado pelo Banco Central prevê a inflação de 2022 em 5,71%. Né? Para 2023, a previsão é que o IPCA, indicador oficial da inflação, fique em 5%, mesmo número registrado nas duas últimas semanas. O centro da meta oficial para a inflação de 2022 é de 3,5% para 2023 e de 3,25% e para 2024 é de 3%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. O mercado financeiro projeta um crescimento da economia de 2,70% para 2022, mesmo o valor previsto na semana anterior. Há duas semanas, a expectativa do PIB brasileiro para este ano era de 2,67%. Já para o ano que vem, as previsões para o PIB foram revisadas para cima, com expectativa de crescimento econômico de 0,53%. Anteriormente, a projeção era de 0,5%. Para o câmbio, a projeção é que fique em R$ 5,20 e a taxa básica de juros, a Selic, permaneça nos atuais R$ 13,00. É o melhor, 13,75%.
Bem, nós vamos finalizar aqui rapidamente aqui para vocês essa edição do Jornal do Meio-Dia, porque já estouramos o tempo, gente. Muito obrigada pela audiência. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado, Marquês de Paranaguá, onde você encontra aquela loja imensa, com muitas novidades. E tem aquele crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Boa tarde a todos, boa tarde para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.